Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Herardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente! Ok, pessoal, então todo mundo junto, vamos nessa? Nós vamos falar sobre cremação pet hoje. Eu tô aqui com o Diogo, e aí, Diogo?
Opa, Herardo, tudo bem? No primeiro episódio do CremaCast, nós falamos sobre os pré-requisitos necessários para se trabalhar com o mercado da morte. No segundo, debatemos sobre a origem da cremação em geral.
Que, aliás, então, foi muito interessante, houve um retorno muito bom.
Foi sim. Tivemos mais de 300 visualizações no nosso segundo episódio e estamos crescendo cada vez mais.
As pessoas não sabiam que a cremação era tão antiga. Teve gente que não tinha noção disso, né?
Foi bem interessante esse paralelo com a história do mundo, dizendo que a cremação, inclusive, é mais antiga do que o sepultamento, né?
É. Então nós vamos fazer o seguinte, nós separamos aqui, hoje nós vamos falar sobre cremação pet, tá? E nós separamos 5 itens básicos aqui para a gente poder entender melhor o tema. Então nós vamos passar aqui alguns dados científicos para vocês sobre a cremação pet. O primeiro deles é o seguinte, é que já é notório que a cremação é um método mais limpo e mais eficaz de destinação animal. Por que que a gente diz isso? O primeiro ponto a se verificar nisso aí é a questão do resíduo dos animais, que é reduzido drasticamente. Um animal de 50 quilos, por exemplo, ele vai se tornar num montinho de cinzas aproximadamente de 300 gramas, né? E completamente inodoro e inerte. Ele não faz mal nenhum, pelo contrário, pode ser usado inclusive como adubo, o que é bastante interessante. E temos aqui dados científicos que provam que a cremação tem uma regra de sustentabilidade muito grande, porque os fornos hoje estão muito bem equipados, né, Diogo?
É verdade. Só fazendo uma recuperação no fato da redução do volume, nosso corpo, o corpo humano, né, é dotado de 80% de água, né?
É. Isso.
Então, e muita gente não sabe, o resultado da cremação, que são as cinzas, são os ossos, nada mais do que os ossos desidratados, processados, triturados e transformados em cinzas.
É, e uma coisa interessante, me perguntaram assim, o que sobra da cremação? São os ossos, só os ossos? Olha, se você deixar os ossos lá dentro, o animal lá dentro, com o forno ligado durante bastante tempo, nem isso vai sobrar, porque todos eles serão cremados, serão desintegrados.
Em torno de 5% do peso, geralmente, do animal é que vira as cinzas que conhecemos.
É, então vamos lá. Esses são os dados científicos, apesar de muito preliminares, e também a gente não quer se aprofundar muito no tema, não é esse o objetivo do nosso programa, mas são dados importantes para você ficar conhecendo. No estado de São Paulo, que é o estado do Brasil que reúne a maior quantidade de crematórios PET do Brasil, nós temos aqui uns dados interessantes. Vamos lá.
60% dos animais que morrem no estado tem como destino terrenos baldios, né? O que isso significa, Herardo?
Significa que o pessoal está jogando os cachorros, bota o cachorro no carro e sai atrás de um lugar onde ele possa desovar.
Ou seja, um animal que morreu com uma doença infectocontagiosa, por exemplo.
Aí ele vai começar a proliferar aquela doença ali, a partir da sua decomposição. Ele vai estar exposto à ação de insetos, que são vetores de poluição e vetores de transmissores de doença. Ele vai causar mau cheiro para a vizinhança. Né?
Nós sabemos, através inclusive do primeiro episódio, que o nosso crematório que temos surgiu de uma situação parecida com essa, né? Imagina se um terreno desse, baldio, onde foi despejado, onde eu costumava ser despejado essa carga de 60% dos animais, por exemplo, de São Paulo, vira uma praça pública.
É, pois é. Aí, no futuro, tudo isso vem à tona. O que a gente sabe é o seguinte, é que toda a ação do homem contra a natureza, no final, volta com o mesmo mal que ele fez, talvez até pior para ele mesmo. Então, é quando a gente vai partir para o nosso segundo item, que é a saúde pública. Mas antes de falar especificamente sobre isso, existem também os 20% dos animais que são destinados aos órgãos de recolhimento. A questão toda que se tem que falar de qualquer maneira, e as pessoas têm muito, muito dedo para poder falar sobre isso, é qual é o destino desses animais recolhidos por essas empresas. Para onde eles vão? O que é que acontece com eles? Quem é que se responsabiliza por isso? Onde está a localização? A gente pode ir lá ver? A gente pode saber como acontece? Então, todas essas coisas estarão ligadas num item também que nós separamos aqui sobre as leis, né? Nós vamos trabalhar também sobre isso. Continuando ainda no nosso item de estatísticas. Vocês sabiam que, em média, uma pessoa gasta por animal, tá?
Mensalmente.
Isso, mensalmente, R$190. Ok, R$190 uma pessoa gasta em média com
isso
seu animal.
Isso distribuído em produtos, serviços, né?
Serviço de banho, tosa, consulta veterinária.
Ração.
Né? Ração, medicamento, tudo que envolve, né, a qualidade de vida do pet. Agora, quanto é que custa uma cremação em média? Ah, São Paulo tem um preço, Sergipe tem outro preço, Minas Gerais tem outro preço, mas vamos estabelecer aqui um preço redondo, que é para você ter uma noção do que a gente está falando. Supondo que uma cremação custe R$1.000. R$1.000 está legal, né, Diogo?
R$1.000, assim, isso. Vamos botar um ticket médio aí, nacional, de R$1.000.
R$1.000. E esse animal que vive, em média, 10 anos, né? Então, a pessoa, se você pegar R$1.000 e dividir pelos 10 anos do animal que ele viveu, vai dar R$100 por ano de vida. Você pega esses R$100 e divide por 12 meses. Aí você vai chegar a uma conta de R$8.30 por mês que se gasta com esse animal. E se você dividir ainda pelos 30 dias do mês, você vai chegar a uma continha boba de 27 centavos ao dia com o animal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que a cremação, ou seja, o fechamento do ciclo do animal de forma limpa, eficaz e sustentável, é a parte mais barata do ciclo de vida do animal, que no final vai morrer, não tem jeito, todo mundo vai morrer um dia, e é o que a pessoa gasta menos. Então, estatisticamente, é bom que se saiba isso para você poder argumentar com as pessoas que querem saber quais são as vantagens da cremação. Essa é uma delas. E hoje existem segmentos, né, Diogo, que são os planos de cremação.
Isso. Nós temos visto, né, crescendo muito na nossa nação os planos de saúde pet, né? Porém, pouco se fala dos planos funerais pet, né? Eles têm um mercado ainda muito tímido, por sua vez, né? São pouquíssimos os planos de saúde pet que contemplam a parte da cremação. Então, nós, através desses dados que o Herardo falou aí, que em torno de 25 centavos
por dia
é a representatividade da cremação no pet, nós vemos que é um dado muito relevante a se levar em conta.
Inclusive para poder a gente ir para o nosso terceiro item, que é o desenvolvimento do mercado. Se pode trabalhar em cima dessa questão da cremação pet de várias maneiras. As pessoas trabalham em cima da criação de planos de cremação. Existem hoje planos de cremação humana.
Planos de assistência.
Planos de assistência. E os planos de saúde deveriam, por força maior, garantirem a cremação no final do ciclo.
Nós, empreendedores do ramo, que acabamos vendo são seguradoras, né? Seguros de vida, seguros de saúde dos humanos,
que
acabam contemplando por tabela ou pelo um clube de benefícios, a cremação do seu animal. Os planos de saúde de humanos, para você ver, dão muito mais valor ao ciclo de vida total do animal do que os planos de saúde de pet.
Com certeza. E por isso que a gente, falando em desenvolvimento do mercado, se você tem um crematório, é bom que você analise essa questão de criar o seu próprio plano, tá? Dentro das condições em que você possa arcar com todas as despesas e com todas as intempéries e também com toda a parte positiva.
Inclusive, Herardo, eu aproveito nossa audiência, nossa publicidade do CremaCast para convidar desde já o Wesley, nosso colega lá do Espírito Santo, que trabalha muito essa questão dos planos, no seu crematório Céu de Patas, ele já se prontificou a falar com a gente aqui. Então fica aqui o convite, Wesley. É.
Fica o próximo convite, episódio, não. Talvez. Fica a cobrança, né? Porque isso a gente já acertou há algum tempo.
Então vamos fazer sim, no futuro, breve, aí um episódio só sobre
a questão dos planos.
Isso, exatamente.
E não deixa de ser uma questão bastante interessante, mas ao mesmo tempo também muito delicada, porque uma das coisas que eu vejo como parte, só dando uma puxada no próximo item aqui, a parte dos planos, a venda dos planos, é a falta de conhecimento da cremação. Da cremação.
É verdade.
O pessoal precisa divulgar a questão da cremação.
Esses dados de São Paulo não mentem, né? Era 20% dos animais mortos. 20% dos animais mortos em São Paulo, a capital moral do Brasil, vão para fins dignos.
É, só 20%.
Então, temos aí um mercado de 80% a ser explorado. Isso.
Então, vamos lá, pessoal. No próximo QuemaCast, vocês já ficam ligados. A gente vai falar sobre plano. Existe também um outro item que nós separamos para falar da cremação pet, que é o item emocional. Na questão emocional, veja, essa história de dizer... Ah, é quase um membro da família, não tem quase, ninguém é quase filho, ninguém é quase mãe, ninguém é quase pai. O animal é um membro da família, ele não é quase, ele é um membro da família. Como tal, deve ser tratado com o mesmo respeito, com a mesma dignidade que os membros da família teriam. Então, quando você destina um animal, quando ele morre e você destina ele, por exemplo... para jogar num terreno baldio, você está faltando com respeito à memória do seu animal.
Verdade,
e
verdade. É
o que ele representou e fez por você incondicionalmente a vida toda. Porque o animal é uma fonte de amor incondicional.
Você acaba equiparando ele a um produto, né? Que
esse.
Você utilizou e
descartou.
Jogou, descartou no
descartou.
Lixo.
Descartou. O animal não é um produto de... Pet é outra história. Garrafa pet é que é descartável. Mesmo assim, tem destino certo. O animal não é um produto, não é descartável. Ok, pessoal? Isso nos leva para a questão da humanização desse processo da cremação pet. Hoje, os crematórios não são mais só crematórios. Aquela história de leva o animal para lá, o animal vai para o forno, é cremado, devolve assim. Não. Hoje, nós
temos... Às vezes nem leva, né?
Às vezes,
deixa na clínica e fala, resolvam aí. As clínicas que têm consciência ambiental terceirizam esse serviço pelo crematório. Então... aproveitando seu gatilho, hoje em dia o crematório ele tem toda uma estrutura, né? Existem crematórios que possuem salas de velório luxuosas e sem falar das urnas, que são onde são depositadas as cinzas de todos os gostos.
Isso vai sempre remeter ao desenvolvimento do mercado, como a gente falou anteriormente. Por quê? Tudo isso passou a ser adotado para trazer um pouco mais de conforto para o tutor do animal. Porque o que é que acontece? Ele passou a ter um tratamento humanizado.
Verdade.
Então ele tem um momentozinho do velório dele, depois ele vai receber as cinzas, não é numa caixa, não é num saco plástico, é numa urna especial, desenvolvida para isso, pensada para esse fim, né? E nós temos um fornecedor muito bom no mercado, né? Que é o de Tioto, que
isso.
Tem feito um excelente
Aproveitamos
trabalho.
Aproveitamos o espaço para também fazer um futuro convite ao Ângelo e à Cláudia
para estarem aqui falando com a gente sobre o desenvolvimento. Porque eles não param de pesquisar sobre a questão das urnas.
Estão sempre atentos às tendências.
Sempre atentos às tendências e outra coisa, a esse processo de humanização. Isso você não pode perder de vista em nenhum momento.
É, os nossos cachorrinhos, nossos gatinhos vão para o salão, se embelezam, tem cachorro que faz a unha, tem
acupuntura.
Cachorro... Acupuntura. Hoje em dia as clínicas veterinárias estão cada vez mais especializadas, existem... veterinários endócrinos, veterinários dermatologistas.
Então, hoje está totalmente segmentado.
Se a vida do animal está toda humanizada, por que não seu fim seria, por que seu fim seria diferente?
Exatamente. E essas salas, se você não tem, tá? Você tem crematório e está ouvindo a gente agora e não tem, invista nisso, porque é muito interessante para o seu cliente ser bem recebido, por uma pessoa preparada para ter a sensibilidade daquele momento pelo qual ele está passando, a família está passando, ter um ambiente agradável que não seja pesado para a pessoa não potencializar a tristeza que ele está sentindo ali. Ou seja, trazer uma forma de manter as pessoas mais tranquilas, mais calmas, e que saem do crematório com a sensação de ter feito aquilo que é certo. Não é o dever cumprido, não, porque isso é uma obrigação de todo mundo, dar dignidade aos seus parentes que se foram. Mas é a questão mesmo de trazer para as pessoas a sensação de ter feito o que é certo. Por quê? Quando você faz o que é certo, nenhuma culpa fica sobre os seus ombros. Daqui a um ano, dois anos, três anos, você vai poder falar do seu animalzinho. Cadê o Bidu? Que eu não vi mais aqui. Ah, Bidu morreu. Nós levamos lá para o crematório tal, fizemos o velório dele. E, ah, foi, é isso mesmo. Ah, pô, depois ele foi cremado, eu tô com as cinzas dele aqui. Ou então eu aspergi as cinzas dele ali no jardim que ele gostava de. Ok, então qual é a culpa que há nisso? Nenhuma. Então você se alivia desse processo de se culpar por não ter feito aquilo que era indicado. Nós vamos passar no próximo item agora, que é o item prático da cremação pet. Veja bem, seu animal morreu, ok, o que você vai fazer? Se você for, por sua própria conta, dar o destino a esse animal, você vai ter que colocar ele em alguma embalagem, você vai ter que descer com ele do seu apartamento, ou então sair com ele da sua casa, você vai ter que ter um carro à disposição para você enterrar. Se você enterrar na sua casa, já vamos dizendo logo para você que a gente vai voltar já, vai tocar no ponto da saúde pública, você está promovendo um vetor de poluição na sua casa, de transmissão de doença.
Fora que está também infringindo o artigo 54 da lei ambiental, que também citaremos daqui a pouco.
Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, quando um animal morre, aí o que acontece? Qual é a praticidade de você ter um crematório que você possa recorrer? Você pega um telefone. Você vai ligar para o crematório, alguém vai lhe dar o suporte e a atenção que você precisa, respeitando, volto a dizer, respeitando o momento pelo qual você está passando. E aí, então, vai uma equipe treinada, habilitada e capacitada para fazer a remoção do seu animal. Traz o seu animal para o crematório, providencia a cremação, aí depois você recebe as cinzas de volta. Ou seja, você tem comodidade, você tem rapidez, você tem dignidade ao fim do ciclo de vida do seu animal e você está promovendo a sustentabilidade porque você não está fazendo nenhum tipo de poluição. E fecha o ciclo, né? O animal nasceu, foi para sua casa filhotinho ou não, porque você pode ter adotado ele grande, você pode ter pegado ele grande.
Cresceu com seus filhos.
Cresceu com seus filhos.
Ou cresceu com você mesmo, te ensinou inúmeras coisas, te deu senso de responsabilidade, deu senso de responsabilidade aos seus filhos, foi companheiro da sua mãe que já é idosa, foi companheiro do seu avô.
Foi seu psicólogo, porque muitas vezes ouviu você no seu momento de desabafo, de tristeza e tudo mais.
Nada mais justo do que
dar um fim digno a ele. Então, quando você promove o fechamento do ciclo, você vai para frente na sua vida sem carregar a culpa, você vai sabendo que fez o que é certo e você trouxe dignidade a um membro da sua família. Porque
verdade.
Eu já disse, o animal não é quase um membro da família, ele é um membro da família.
Certa vez você soltou uma expressão, Herardo, que eu gosto muito dela. É, curta o seu luto, entre aspas, claro. Não deve ser muito horrível, eu, graças a Deus, nunca passei por essa situação, é você perder o seu animal e ainda você ter que se preocupar em sair com ele para dar um fim, qualquer que seja. Então, você só vai ter a praticidade de fazer uma ligação e se despedir do seu pet.
E esse lance, eu vou voltar a tocar no ponto. As pessoas, culturalmente, precisam curtir o luto.
Verdade.
Precisam
faz parte
eles têm que ter um tempo para
absorver. Da cultura, né? Faz parte da nossa cultura.
E absorver a informação.
Querendo ou não, velório, cerimônia de despedida, são tudo uma forma de
uma
você...
Uma forma de você ir vivendo aquele momento, preparando você para a continuidade da vida sem aquela pessoa.
Isso aí.
Sem o seu animal, né? Ou você saber que quando você chegar do seu trabalho, que ele que vinha abanando o rabinho, ou então o gatinho que vinha se roçar nas suas calças, não vai vir mais. Então, tem outro processo atrelado ao luto, que muito poucas pessoas falam sobre ele, que é a ideia de ter outro animal. Não que substitua aquele animal que faleceu e o que ele representou para você, mas é uma continuidade de receber e dar amor. Perpetuar essa linha do bem, essa corrente do bem, é onde você promove amor, só traz amor, só traz o bem. E quando você tem um animal, isso se perpetua. Quantas vezes, olha só, vou só dar um exemplo. Quantas vezes você deixou de viajar porque não tinha com quem deixar seu animal para poder ser alimentado, para poder passear com ele? Eu várias vezes deixei de viajar porque não tinha como deixar meus animais. Então, teve uma época que eu morei na chácara, né? E tinha que ter uma estratégia gigantesca, porque tinha alguns dos meus cachorros. Eu tinha um casal de pastor belga de Malinois. Quem conhece a história da Pet Fênix sabe disso.
Contamos no episódio 1.
Eles não eram muito sociáveis, por assim dizer. Eles eram cães de guarda da chácara, né? Então não era todo mundo, aliás, não era todo mundo, não era ninguém. Era eu, a minha esposa e, impressionantemente, um caseiro recém-contratado que conseguiu ter acesso a eles. Então, você que passa por isso sabe muito bem da importância que você tem agora de curtir o seu luto e você ir se adaptando ao
tudo fato tem seu tempo, isso.
Do seu animalzinho ter partido. Você vai ter que encarar o que vai fazer com as coisinhas dele, se você vai guardar para o próximo animal. Não quero animal por enquanto, vou doar. Aqui na Pet Fênix, a gente faz isso. O nosso removedor, o nosso funcionário que faz a remoção dos animais, ele pergunta o que a pessoa vai fazer dos pertences dos animais. Uhum. Porque as pessoas que não querem animal por hora, eles nos doam tudo que o animalzinho tinha, coleira, pratinho de bebida,
tem
água,
muito animalzinho que já parte muito doente, né? Então eles tinham ração especiais para rins, remédios muito caros. Isso
os idosos.
São muito valiosos em ONGs, por exemplo.
E a gente junta tudo aqui na Pet Fênix e destina cada vez um pacote de doação para as várias ONGs, né? As várias entidades que promovem os cuidados com os animais aqui que não tem dinheiro para poder comprar essas coisas. Então, esse é o momento prático da cremação, que você pode argumentar com alguma pessoa que vai falar com quem você vai falar sobre cremação, que a gente está passando aqui para você. Agora a gente vai falar sobre saúde pública. Saúde pública é uma coisa tão séria, que ela deveria ser a base da lei. Uma lei, devia se criar uma lei que obrigasse no Brasil, né, a se cremar os animais que falecem.
São Paulo tem essa lei, né?
São Paulo sai.
Se eu não me engano, 2015 ou é 2016?
2015.
Uma lei estadual que obriga todos os animais que vieram a óbito ser cremado. Ou seja, os animais são considerados como grupo A2, né, na classificação dos resíduos.
Yeah.
Então existe uma lei onde todos os resíduos do grupo A2, ou seja, animais ou e suas partes, devem ser destinados à
cremação. A saúde pública, ela é realmente a base da coisa, levando-se em consideração o fato de que, como eu já falei aqui anteriormente, tudo que o homem faz contra a natureza vai voltar para ele de maneira igualmente, potencialmente maléfica. Então, o que que acontece? A cremação, ela traz essa atenuante, né?
Isso.
Então, em termos de saúde pública, isso é uma coisa que não vai voltar para o homem. O resíduo é reduzido, ele é inerte, ele é inodoro, ele não tem nenhuma projeção de mal para a vida humana.
Nós, como bons empresários, modéstia à parte, fizemos certo período uma pesquisa, né, Herardo, sobre o que levariam as pessoas, os nossos clientes, a mudar de opinião, de jogar o animal no lixo ou no terreno baldio. O que mudaria o mindset dele a trocar para cremação? E a resposta com maior número de votos foi a questão da saúde pública.
A partir do momento que a pessoa sabia que o fato de enterrar animais de maneira inadequada ia trazer malefícios para a saúde humana, isso o convenceria a cremar, né?
Isso.
E essa pesquisa foi uma pesquisa extremamente importante para a gente. Não foi uma pesquisa barata, foi uma pesquisa cara, mas que valeu a pena, que nos traz dados muito importantes até hoje.
Ela que acaba delineando toda a nossa estratégia corporativa.
O que faz com que a gente aconselhe a você, sempre que for conversar sobre cremação, elenque isso em primeiro lugar. Coloque esse item em primeiro lugar, para começar,
aí,
que é uma questão de saúde pública. Pronto, só aí você já vai encerrar uma série de dúvidas das
Exatamente.
Pessoas.
Exatamente, com certeza... Cientificamente falando, é o argumento com maior poder de convenção, de convencimento do seu cliente que está na dúvida a tornar a cremação do pet que partiu viável.
Isso aí. Agora o nosso próximo item é sobre leis. Vejam, por enquanto, que temos conhecimento, somente o estado de São Paulo tem uma lei específica.
Falamos há pouco, né? Se eu não me engano, é de 2016.
É, tem uma lei específica para isso, para que os animais sejam encaminhados para a cremação. Só que o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele não tem leis, ele tem normas. E isso é uma brecha enorme.
E o pior, Erardo, ela foi mal formulada.
Pois
né?
Então.
Ela confunde os termos incineração e cremação.
O que é pior ainda, porque você não sabe quando é que a pessoa está falando a verdade. Então a gente volta lá para aquelas empresas...
Ela fica dúbia.
Aquelas empresas que removem, né?
Entre aspas.
E ninguém sabe para onde vai aqueles animais.
A famosa autoclavagem.
É outro assunto importante que você precisa saber também... que o autoclave, ele eleva a temperatura do animal, que é uma espécie de panela de pressão, até 100 graus. Mas depois que o animal está esterilizado, por assim dizer, ele sai da panela de pressão e tem que ir para algum lugar. Ou seja, ele vai putrefar e gerar bactérias e gerar malefício, tudo novamente.
Então... Sabemos que uma cremação perfeita acontece entre 900 e 1200 graus. O que, 100 graus pode fazer perto da matéria orgânica e dos ossos?
Naquele momento é só o que ela pode fazer mesmo, é ferver o animal. É uma espécie assim, como a gente gosta de dizer, né? Dá uma cozinhada no animal e pronto.
E pronto. Aí, na verdade, depois joga essa carne cozinhada em aterros sanitários.
Pois é, dizendo que o animal não tem doença nenhuma. E isso não é verdade, porque ele vai começar a gerar as doenças a partir do momento que for jogado ali. E por falar nessas normas, né, do CONAMA, o que se precisa fazer é lutar para e trabalhar na criação de leis em todos os âmbitos, no âmbito federal, no âmbito estadual e municipal. E como é que se faz isso? Se faz isso indo primeiro na Câmara de Vereadores. Procure um vereador amigo seu ou um vereador que você notoriamente veja que é comprometido com a população e com o trabalho da sua cidade.
Participe de uma tribuna livre.
Você vai lá, participe, pesquise, leve o resultado da sua pesquisa e convença outras pessoas a estarem com você. Fale com o pessoal das ONGs, ou seja, você vai ter que trabalhar para a criação dessa lei. Né? Isso você pode fazer na Câmara de Vereadores, no âmbito municipal, você pode ir na Assembleia Legislativa, no âmbito estadual, e você pode ir também para a Câmara Federal, para poder conversar com os deputados federais e mostrar para eles a importância que se tem de se criar essa lei aqui. Nós tentamos fazer um grupo de pessoas, proprietários e crematórios e cemitérios de animais, para poder termos força, né, de argumentação. Você sabe... Uma pessoa isolada não consegue muita coisa, mas um grupo de pessoas comprometidas e formalmente formados para isso, né? A BRACA que a gente fez, que é a Associação Brasileira de Cemitérios e Crematórios de Animais, exatamente para pressionar os deputados e o poder público no sentido da criação dessas leis. Então agora está na hora de você também pesquisar um pouco mais sobre isso. Você pode se basear pela lei de São Paulo. É uma lei muito simples.
Isso está disponível na internet, basta dar uma pesquisada.
Pesquisa, você baixa lá, vai ser muito fácil para você. Aqui, nós já estamos trabalhando nesse segmento já há algum tempo. Confesso a vocês que é um trabalho duro, é um trabalho árduo, mas está, aos poucos, promovendo resultados. Para isso, não é indicado que você feche portas. Nunca feche portas. Nem com político algum, nem com instituição alguma. Você vai precisar de todos eles e não sabe quando.
Estude muito, mantenha-se atenado nas tendências.
Exatamente. Veja o mercado, participe de discussões.
Denuncie irregularidades.
Esse é um quesito aí importante. É um dado interessante. Recentemente, a gente vendo nos jornais, o índice de violência em determinadas comunidades ele foi reduzido através da denúncia anônima.
Isso.
Porque se preservam os dados do denunciante, então ele que se sente incomodado com aquilo, ele denuncia. Você pode fazer a mesma coisa quando o assunto for maus tratos a animais, quando o assunto for o descarte inadequado dos animais, quando você vir que uma pessoa está abandonando um animal. Então tudo isso aí é passível de você fazer uma denúncia e aí com isso você certamente... está contribuindo para a valorização do animal e para também o combate a tudo isso que está aí errado. Bom, galera, vamos ficando por aqui no nosso CremaCast de hoje, cujo tema foi cremação pet. E nós vamos voltar, talvez, a esse tema mais algumas vezes, sempre que vocês quiserem. Vamos passar aqui agora o contato da gente para vocês poderem interagir. E se vocês tiverem alguma dúvida, principalmente sugestões, nós estamos muito abertos a sugestões, porque o que a gente quer é fazer com que as pessoas que ouçam o nosso CremaCast cresçam no tema, cresçam no conhecimento e com certeza passem a contribuir e a colaborar.
Isso aí, Herardo. Bom, nós estamos nas redes sociais com @CremaCast. Vocês podem achar nossos episódios no Apple Podcast, também no Spotify, estamos no Google Podcast. Então, e para quem quiser nos escrever com sugestões de episódios, críticas, elogios, basta enviar um e-mail para o cremacast@gmail.com.
Valeu, galera. Então, até o próximo tema. Um grande abraço a todos. É sempre muito bom a gente bater esse papo. Até a próxima e até lá.
Um abraço.